Numa reportagem da Gazeta do Povo, as faculdades privadas crescem e passam ao largo da crise econômica de alguns setores. De cada 10 universitários no país, em média, 7 deles estão estudando em uma faculdade ou universidade particular. A proporção revela que o setor está se consolidando. Nos últimos 2 anos, o faturamento, por exemplo, do setor privado do ensino superior cresceu 27%. O levantamento de 2012 mostra que o faturamento do setor em 2012 foi de 28 bilhões e 200 milhões de reais. Este ano, a estimativa é ultrapassar os 36 bilhões de reais no faturamento. Foi um levantamento, uma projeção feita pela consultoria Hopper. O que leva o setor privado da educação superior a crescer tanto? E como é que nós podemos entender o futuro dele em 2015? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo, no telefone da CBN, o doutor, o pós-doutor em educação e direito à educação, o professor Ivan Dias da Mota. Doutor Ivan, boa tarde.
Boa tarde,
Wilson. Bom, o setor privado, pelos números que a gente apresentou aqui no começo, o setor da educação superior privada, tem crescido muito no país. Inclusive, tem fusões acontecendo entre instituições de ensino estrangeiras no país, aproveitando o setor. O que, que levou o Brasil a ser um país tão propenso à educação privada do ensino superior, professor?
Bom, primeiro, é realmente o atraso, né? A gente ainda está com as nossas taxas líquidas, né? E brutas aí de formação no ensino superior ainda muito distantes, né? Mesmo da América Latina, né? Nós estamos atrás aí, ainda em torno de 17%, né? Com uma meta do PME aí para chegar a 30%, né? Da população, da taxa líquida, né? Então, nós temos que correr muito ainda nesse setor para atingir índices ainda aceitáveis, né?
A participação do governo é fundamental, no caso, os programas governamentais.
Ele tem alavancado, né? Neste momento, os programas governamentais, tanto o ProUni, né, quanto o FIES, né, eles têm alavancado, né, essa meta, na verdade, do PME da colocação, né? O setor privado se mostra eficiente, né, na formação e na qualificação, né, com destaque para a questão da empregabilidade, né. Então, hoje o financiamento ele ganhou um espaço bastante grande.
Agora, quando se fala em educação superior no Brasil, a gente pensa em inserção no mercado de trabalho. Tem alguns ensinos, alguns cursos técnicos que têm crescido, inclusive, exatamente por causa disso, pela rapidez de se formar e ingressar no mercado de trabalho. Agora, também tem aquela questão da qualidade. Quer dizer, o curso que eu faço, o que vale aqui? A qualidade ou quantidade?
Para você ter uma ideia, o Ministério da Educação agora, com o programa Pronatec, né, ele conseguiu abranger aí um volume muito grande, né, quase 8 milhões, né? E quando se fala em Pronatec, nós temos 8 bolsas, né, que se destacam. Uma delas é para o setor privado, né? E o ponto essencial é essa, né? É a vinculação da escola com o mundo do trabalho, né? Então, indicadores de empregabilidade já começam a ser estudados e testados, né, pelo Ministério da Educação e pelo INEP, para direcionamento, né, dos programas conforme a competência na colocação, né, da mão de obra, né? Agora, então, esses indicadores já começam a ser testados, né, já estão dentro desses programas, dessa política pública de distribuição e acesso a recursos, né? Então, isso já é um indicador que a tendência é cada vez mais aparecer no cenário, né?
Agora, o governo tem que criar mecanismos de controle de qualidade, porque a gente tem o crescimento em quantidade, vai chegar uma hora em que a qualidade vai contar? Isso vai fazer um efeito na vida das pessoas? Aquela história da fábrica de diplomas, como é que fica essa discussão?
Hoje com acesso, né, à informação, o próprio Ministério ainda um tanto deficitário em relação ao acesso à informação, isso fruto de problemas técnicos mesmo das plataformas que o Ministério acaba utilizando, mas o acesso à informação hoje já começa a ser algo bastante eficiente, né, para que a população realmente tenha a visão do que é a vida da escola, qual é a situação regulatória, né, junto ao Ministério da Educação, quais são os termos de compromisso que uma escola superior tem assumido com o Ministério, onde ela está nos indicadores, né, de eficiência do governo. Então, isso já tem sido, né, dado transparência bastante grande, né, e, de fato, para orientar a opção, né. Uma outra linha que é nós da advocacia, né, temos atuado bastante, é justamente junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, que também tem dado a sua contribuição, né, na orientação do consumidor, né, em relação à qualidade do serviço educacional. Né, e isso tanto no âmbito superior quanto no ensino básico também.
Né? Se discute muito no país que a educação brasileira, você tem aquela história das universidades públicas que tiveram até um tempo uma reserva de mercado, que na década de 90 foi desaparecendo um pouco. Mas a gente também tem agora a abertura para diversos cursos, abertura de cursos em diversas regiões do país. Tem aí o ensino à distância, que também está crescendo. Os cursos tradicionais, aqueles cursos clássicos, de ciências clássicas, eles vão continuar tendo espaço? Ou o futuro mesmo é o ensino técnico, o ensino profissionalizante, o ensino mais especializado?
Acho que sempre tem um espaço, porque o Brasil, a educação superior, né, ainda é um signo de prestígio para a população brasileira. Né? O acesso à educação superior ainda é algo que está nesse imaginário coletivo de prestígio, de qualificação e um símbolo evidente de ascensão social. Né? Então, e esses cursos tradicionais, eles têm o seu espaço definido, né, na medida em que ainda uma boa parcela da população enxergam nesses cursos tradicionais esse signo, né, social e de prestígio. Né? Então, eu acredito que esses cursos, né, o direito, a medicina, né, são cursos que tendem a se manter, né?
As mudanças do governo agora, nós temos uma mudança, o presidente Dilma Rousseff continua, mas nós temos uma mudança no Ministério da Educação, alguns criticam isso. Sim. Acreditamos que o país vá caminhar para 2015 ou no futuro para uma superação desse déficit que o senhor colocou no início da nossa conversa? O brasileiro vai melhorar? O ensino no Brasil vai melhorar? A educação brasileira tem um grande futuro pela frente, na opinião do senhor?
Sim, eu acho que as margens, né? As margens, como discutimos aí, né? As margens anunciadas em 2014, né? 64% do maior grupo educacional do país, né? Investindo. Então, do ponto de vista da iniciativa privada, ainda continua um excelente negócio e a tendência é só expandir. A educação num todo, ela é a pedra de toque, né? Ele é o grande motivo, a grande possibilidade de transformação, né, social. Então, nesse sentido, eu acredito que o Brasil tende a melhorar e está melhorando muito, né, em relação ao que se tinha há 10 anos atrás. Né?
Por exemplo, o Cid Gomes está do Ministério da Educação e a própria presidente Dilma disse que a educação será a prioridade do seu governo agora. Alguns questionam, dizem que não é bem assim. O senhor acredita nesse investimento em massa? Quer dizer, nós vamos ter, ao final desses 4 anos, um Brasil bem diferente em índices educacionais?
Olha, o trabalho que o Haddad fez, ele é um divisor de águas no Ministério da Educação. Ele foi um divisor de águas e os resultados alcançados, já se pode dizer que foi uma antes e depois do, né, do que tem. Hoje o Ministério, ele está com um corpo técnico razoável e pretende, então, implantar uma agência regulatória, né, pública, que é o chamado INSAIS. Então, essa é a grande questão do governo, né, é a aprovação dessa lei, né, no Congresso, que aí sim nós teremos um quadro, né, técnico e capaz de dar conta do tamanho que é o sistema federal de ensino hoje.
Doutor Ivan Dias da Mota, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Jesus. Obrigado aí pela questão.
Conversei com o pós-doutor em Direito à Educação, Ivan Dias da Mota. Falamos um pouquinho sobre o crescimento do ensino superior privado. O Dr. Ivan disse que esse crescimento no país é fruto, primeiro, claro, tem os investimentos públicos, a multiplicação das instituições de ensino, porque há uma demanda. O Brasil tem aí um vazio na educação superior que começa a ser preenchido. E ele aposta na estrutura regulatória do governo, que ainda é deficitária, pode se aprimorar ao longo do tempo e gerar mais eficiência. Ele destaca o trabalho de Haddad no Ministério da Educação e ressalta que isso pode ter sido um divisor de águas no país, que pode gerar no país no futuro uma qualidade melhor para a educação brasileira.